quórum está mais do que assegurado. Vamos então dar início aos nossos trabalhos com a ordem do dia, que começa pela apreciação e votação, data número 98, referente à reunião de 17 de fevereiro. Alguma inscrição? Não há. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto número 2. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para audição do Ministro da Economia e da Transição Digital e da Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, em conjunto com a Comissão de Trabalho e Segurança Social. Sr. Deputado Afonso Oliveira, quero usar a palavra.
Sim, sim. Sr.
Deputado, deixe-me só dizer o seguinte, por favor. Não sei se esteve presente numa reunião ordinária da Comissão em que abordámos um tema semelhante, em que se colocou a questão de que há uma comissão para acompanhamento da matéria do Covid. E, na altura, também houve um requerimento, já não tenho presente quem foi o autor do requerimento, talvez os senhores deputados saibam, mas houve também um requerimento de iniciativa liberal, em que se colocou a questão de que, independentemente da legitimidade que temos, se colocava a questão de estar o Parlamento, a instituição Parlamento, a convocar em duplicado as mesmas entidades, para esta Comissão e para a Comissão do Covid. E, portanto, na altura foi entendido que seria matéria da Comissão do Covid e que não faria então sentido duplicar as convocatórias por uma questão de imagem da instituição Parlamento. Dito isto, Sr. Deputado, dou-lhe a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Essa questão foi de manhã debatida na Comissão de Trabalho, como sabe, penso que terá esse conhecimento. E a verdade é que eu não estive lá também, mas não faço parte da Comissão, mas sei que foi debatida e até sei que também houve posições nesse sentido. Mas a verdade é que este requerimento, igual ao que foi aqui apresentado por nós, foi aprovado na Comissão de Trabalho, portanto, com essa... Nós consideramos que esta audição é da máxima importância e não tem apenas a ver com o âmbito da Comissão Covid, a nossa interpretação. Ou seja, há aqui uma questão que, na nossa ótica, vale a pena discutir com profundidade, que é claramente a falta de apoios à economia e às pessoas nesta fase. Aliás, a audição do Sr. Ministro da Economia, na última audição que aqui tivemos, ficou claramente aquém daquilo que era necessário responder e, portanto, pensamos nós e mantemos a nossa posição, independentemente do âmbito e da importância da Comissão Covid, que acompanha essas matérias em especificidade, até muito, um âmbito muito menos abrangente do que nós aqui queremos. Pensamos nós que esta questão aqui é muito mais abrangente do que isso. Caso contrário, se houvesse temas da economia, nunca podíamos falar sobre mais nada, a não ser a questão Covid. Quer dizer, eu acho que aqui o tema é muito mais forte, muito mais intenso, muito mais importante do que, muito mais abrangente, muito mais estrutural até, no pós-Covid, se quiser, no pós-Covid, quando acabar aqui esta questão do Covid e o arranque de tudo isto não é tratado da Comissão Covid e, portanto, é um tema da máxima importância e é urgente esta audição em conjunto com a Comissão do Trabalho e da Economia. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há mais intervenções? Faz favor, Sr. Deputado Costa.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na reunião da Comissão do Trabalho, advogou que este requerimento era da responsabilidade da Comissão de Covid, tendo na altura só oposto que ele fosse tratado no âmbito destas duas comissões, mas a partir do momento em que ele já está aprovado na Comissão de Trabalho, e achando o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que ele devia ser tratado nessa comissão, não nos vamos opor a este requerimento, até porque ele já está aprovado na outra comissão, e por isso parece óbvio que esta audição vai ter que ser realizada nestes âmbitos, naturalmente, voltando a dar nota que temos que aferir bem o que é a responsabilidade da Comissão Covid, o que é a responsabilidade das comissões setoriais, para não termos estas confusões. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição? Não há. Vamos votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do PS. Portanto, passará para agendamento, naturalmente, no caso em conjunto com a Comissão do Trabalho. Se bem percebo, Sr. Deputado Afonso Oliveira, em Comissão do Trabalho, os dois ministros, ok. Portanto, quer um,
sim,
quer
sim,
outro.
Os dois ministros nas duas comissões, com as duas comissões.
Muito bem. Isso. Portanto, passará para agendamento em articulação com a Comissão do Trabalho. Ponto 3. Apreciação e votação na especialidade das seguintes iniciativas. Apreciação parlamentar número 24, do Bloco de Esquerda, e apreciação parlamentar número 25, do PCP. Os conteúdos preciso de ler, porque é do conhecimento dos senhores e senhores deputados, está visível na nossa ordem do dia. Pergunto se há inscrições. Não há, podemos passar à votação. Muito bem, a grelha o guião de votações foi distribuído. Portanto, vamos votar o artigo 9º do Decreto-Lei número 33, votação da proposta apresentada pelo BE e pelo PCP de revogação do artigo 9º do Decreto-Lei número 33A/2020, de 2 de julho. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está recusada a proposta, com os votos contra do PS e do PSD. Vamos votar o artigo 9º do Decreto-Lei número 33A/2020, de 2 de julho. Quem... Está prejudicado pela votação anterior. Tem razão, Sr. Deputado. Muito obrigado. Vamos votar agora o aditamento do artigo 9º-A ao Decreto-Lei número 33-A/2020, de 2 de julho. Votação da proposta apresentada pelo PCP de aditamento do artigo 9º-A do Decreto-Lei número 33-A/2020, de 2 de julho. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está então recusado, com os votos contra do PS e do PSD. Penso que o seguinte também estará prejudicado. Não. É outro. Não está prejudicado. É outro. Porque é um aditamento ao artigo 9º-B, no caso, do Decreto-Lei nº 33-A/2020, 2 de julho. Votação da proposta do PCP de aditamento do artigo 9º-B. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está recusado, com os votos contra do PS e do PSD. Está terminado o ponto número 3. Vamos ao ponto número 4, que é apenas para informar que baixaram à comissão o projeto de resolução número 970 do PAN, o projeto de resolução número 971 também do PAN e o projeto de resolução número 973 do BE. Alguma intervenção? Não há. Passamos ao ponto 5, que diz: solicitação de retribuição do projeto de resolução do PSD, que recomenda ao Governo a atribuição de um apoio financeiro extraordinário com a vista à cobertura dos prejuízos resultantes das intempéries ocorridas na costa norte da Ilha da Madeira. Ora bem, então o grupo parlamentar do PSD solicitou a retribuição deste projeto de resolução e solicitou que transitasse para a COF. Não sei se o grupo parlamentar do PSD quer usar a palavra.
É isso mesmo, Sr. Presidente, não é mais do que isso, é mesmo isso.
Muito bem. Portanto, podemos... isto não é votado tão pouco, isto é apenas enviar para a COF. Portanto, os serviços da Comissão irão enviar para a COF, de acordo com a solicitação do grupo parlamentar do PSD. Ponto 6. 6.1, baixaram à Comissão as seguintes iniciativas. Projeto de Resolução número 979 do BE, Projeto de Resolução número 983 do BE, Projeto de Resolução número 986 do PEV, Projeto de Resolução número 990 do Chega, Proposta de Lei número 74 do GOV, onde cabe nomear relator ou indicar relator que cabe ao PAN, portanto o PAN não está presente hoje, os serviços pedirão ao PAN que indique o relator. Projeto de lei número 684 do PS, que cabe ao relator ao PEV. Eu já dou a palavra, Sr. Deputado da Costa.
Pois tem a ver com este projeto em específico. Este projeto não é desta Comissão, Sr. Presidente. Eu acho que estão aqui várias pessoas com responsabilidade autárquica que sabem o que é um PAEL e que certamente, independentemente do nome, poder levar aos serviços algum engano dos serviços da Assembleia da República, certamente que o PAEL não é a responsabilidade desta Comissão.
Estamos a falar deste projeto de lei número 684 que veio para esta Comissão. É isso. E o seguinte também. E o 693. Bom, portanto, aqui não cabe, nem no 684, nem no 693, cabe relator a esta comissão, porque tão pouco não cabe competência. Portanto, pedi aos serviços da comissão que encaminhassem para a comissão respectiva, que é do Poder Local, peçamos todos de acordo, não é? Muito bem. Portanto, isto é aplicado ao projeto de lei número 684 e número 693, do PS e do PAN, respectivamente. Projeto de resolução número 695, de Iniciativa Liberal. Projeto de resolução número 996, do Chega. E, senhoras e senhores deputados, não está no documento que vos foi entregue, com a ordem do dia, porque são duas iniciativas que já chegaram, duas não, três iniciativas que chegaram posteriormente, que chegaram hoje, de manhã, e que eu pedi aqui para acrescentar, e veremos o que fareis com elas, que são o projeto de lei número 698 do PSD, que diz: define o regime transitório de regularização dos edifícios sede e similares das associações sem fins lucrativos. Eu também pergunto eu, se isto é da competência da nossa comissão. Não me parece, mas veio para aqui. Isto é do ambiente, porque isto é ordenamento de território. Não, isto é ordenamento. Eu tenho ideia que isto poderá ser, agora só lendo, mas da nossa comissão não me parece ser. Mas vamos lá ver. Isto define o regime transitório de regularização dos edifícios sede e similares das associações sem fins lucrativos. Isto não é ordenamento de território? Ou poder local, ou... Não. O ambiente é uma, o poder local é outra. Como?
Sr. Presidente, isso foi elaborado pelos colegas que fazem parte da Comissão de Ambiente, portanto, provavelmente será por lá, mas é uma questão dos serviços.
Pronto. Muito bem, então fica esta nota. Também não parece haver dúvidas que não é da nossa competência. Portanto, eu pedia aos serviços da Comissão que avaliassem onde é que está a competência. Parece que a competência ou estará na Comissão do Ambiente, por ser ordenamento de território, ou estará na Comissão de Administração Pública, onde está o poder local. Comissão de Administração Pública, etc, 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 e poder local. Portanto, será numa ou noutra, certamente. Depois, deu entrada hoje também, de manhã, e é apenas aqui para informar, um projeto de resolução, que é o número 1000, do PS, que recomenda ao Governo a conclusão da modernização da linha do Alentejo. E depois deu entrada o 1001, o projeto de resolução 1001, também do PS, que diz: recomenda ao Governo a modernização da linha do Norte entre Santarém e Entroncamento e a resolução do problema das barreiras de Santarém. Eu que passo lá muita vez, bem as vejo. Bem as vejo e às vezes assusto-me. Tu também lá passas? Também lá passas? Bom, é só para informação, os projetos de resolução 1000 e 1001 do PS. Ponto 6.2. Agendamentos. Senhoras e senhores deputados, então é assim. Nós temos... Nós temos reunião ordinária terça-feira às 14h30. Isto está estabilizado. Temos audição de peticionários no mesmo dia, às 16. Também está estabilizado, está confirmado, não está? É a petição número 185. Portanto, estabilizada a agenda, reunião ordinária às 14h30 e às 16h, a petição número 185. Tínhamos agendado, ou pré-agendado, às 10h30 da manhã, a requerimento do CDS-PP, ouvir o Banco de Fomento. Acontece o seguinte, e coloco naturalmente à consideração dos grupos parlamentares. A CEAP informa-nos que, em resumo, vou tentar resumir, se for necessário posso ler tudo, que, em resumo, o Banco de Fomento ainda não tem os seus órgãos indigitados e formalizados, que estão ainda a decorrer obrigações legais previstas para o efeito. Pelo que diz, sem prejuízo da realização da audição para a apresentação ao Parlamento da estratégia e do plano de atividades do Banco de Fomento, bem como de outras informações que se pretendam, e não existindo ainda administração em funções, solicita-se que a mesma seja adiada até à eleição dos respectivos órgãos sociais. Portanto, a questão que coloco aos senhores deputados, isto porque essa eleição é feita em Assembleia Geral. E depois aqui não é dito, aqui não é referido, mas eu não sei se isto não terá que ir à CRESAP. Eu até vi... Pois. Bem, tem que ir ao Banco de Portugal. Tem que ir ao Banco de Portugal e à CRESAP. Ou seja, ainda falta a Assembleia Geral tomar posição, ainda tem que ir ao Banco de Portugal e julgo eu, tenho a convicção, que ainda terá que se pronunciar a CRESAP. Portanto, eu, embora já haja uma pessoa indigitada para a função, não está formalizada o início da sua atividade. Pelo que, senhoras e senhores deputados, a questão é se mantemos a audição nas condições que temos ou se adiamos. Não está cá o senhor deputado João Gonçalves Pereira, que até é o autor do requerimento, mas temos que nos pronunciar sobre isso.
Era essa a proposta que o grupo parlamentar do PSD faria. Era para a próxima semana seria abordado esse assunto, quando estivesse cá o...
Mas é que na próxima semana já é depois da data que tínhamos previsto, portanto isso já implica um adiamento.
Sim.
E o senhor deputado não poderia vir?
Não pode vir agora.
O senhor deputado João Gonçalves Pereira não pode vir agora. Adiar para a próxima reunião já implica um adiamento, porque a próxima reunião já seria depois da data que tínhamos previsto. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, concordando integralmente com a proposta do PSD de discutir este assunto quando o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira estivesse presente, independentemente disso, nem julgo que existem condições para a audição ser na terça-feira, porque uma resposta a dizer que não há ninguém para vir cá na terça-feira, isto não é propriamente uma comissão de inquérito para mandarmos a polícia buscar alguém, por isso certamente não existem condições para ser na próxima terça-feira. Para a semana debateremos qual é que será o critério que se vai adotar.
Muito bem, é o que parece sensato e parece que estamos todos de acordo, embora não seja dito que não há ninguém. O que há é alguém que não está devidamente formalizado ainda nas funções, está a meio da ponte, e a ponte até pode cair, oxalá não. Já bastou dentro de rios, já foi uma desgraça. Portanto, oxalá não. Mas quer dizer, parece-me lógico. Portanto, os senhores decidirão, mas parece que está decidido e que é lógico. Adia-se. Até melhor a oportunidade. Não está o senhor deputado João Gonçalves Pereira, mas enfim, é consensual perante os presentes. Significa isto que, de acordo com aquilo que tínhamos previsto, ficámos com amanhã de terça-feira livre. E ficámos também com a manhã de quinta-feira livre, porque o senhor secretário de Estado da Transição Digital, que propusemos que fosse ouvido o requerimento do PS neste dia, também nos informou que não pode, por um imperativo de agenda, anteriormente já assumido. E pelo que solicita a indicação de uma data alternativa. Era quê? Não, pá, desculpa, não percebi. Sr. Deputado, o Dias.
Só uma pergunta, Sr. Presidente. O contacto que foi feito para o Secretário de Estado vir à Comissão era para uma reunião na quinta de manhã, porque isso não podia ser.
Não. Às 14h30, perdão.
Às 14h30.
Na quinta-feira, mas às 14h30.
Pois, peço era desculpa. Isso que estava. E nessa ocasião é que o Secretário de Estado não tem possibilidades.
Não
é
tem
isso?
Possibilidade. E pediu uma data alternativa. Ou seja, não pode neste dia, pediu uma data alternativa. Nós perguntámos, não tivemos a resposta.
Nós não conseguimos fazer contactos informais.
Pois. Nós, Sr. Deputado, mediante isto, contactámos a CEAP nesse sentido. Até porque já estava mesmo a ver que não íamos fazer a audição ao Banco de Fomento. Mas não temos ainda resposta, pelo que parece-me apertado para dia 2, terça-feira, ter uma resposta em tempo útil. Portanto, eu antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, eu sugeria já o seguinte. O Banco de Fomento ficará adiado até a formalização do início das funções. O Sr. Secretário de Estado iríamos já tentar na semana seguinte, que é a semana que começa a 8. Já lá iremos. Iremos tentar agendar o Sr. Secretário de Estado para a semana que começa a 8. Na minha perspectiva, podíamos aproveitar a terça-feira de manhã e a quinta-feira à tarde. Não, terça de dia 2, o Marcelo toma posse dia 9. Não, já regressei à semana que estávamos a falar, já regressei à semana em que estávamos a trabalhar. E, portanto, eu sugeria que terça-feira, dia 2 e quinta-feira, dia 4, à tarde, porque se bem se recordam, o Grupo Parlamentar do CDS pediu para não se marcarem trabalhos de manhã e, portanto, indo ao encontro aqui de tentarmos ser o mais consensuais possível na nossa agenda. Portanto, terça-feira de manhã, que ficou livre, e quinta-feira à tarde, que ficou livre, pudéssemos aproveitar para marcar algumas petições que ainda temos para marcar, e algumas audiências que também temos em atraso. E podíamos arrumar o que conseguíssemos sobre estas matérias. E já agora, que tentássemos marcar, então, o Sr. Secretário de Estado da Transição Digital para a semana que começa a 8, mas que não pode ser dia 9 porque é a tomada de posse do Sr. Presidente da República, mas tentássemos marcar para o dia de comissões que há naquela semana, que é o dia 10, quarta-feira. Para? Dia 10 às 14. Pode ser? Então, vamos talvez tentar o seguinte. O senhor que está, portanto, nessa semana, o dia de comissões é o dia 10, porque 9, tomada de posse, dia 11, plenário. Portanto, o dia de comissão é o dia 10. Iríamos tentar marcar o senhor que está de Estado da Transição Digital para dia 10 às 14 horas. Em alternativa, se ele não puder às 14 horas, em alternativa, dia 10 às 10h30. Parece-vos bem ou parece-vos mal? Em alternativa. Parece-vos bem. Muito bem. Então, iríamos fazer isso. Muito bem. Então, para... Ora... Muito bem. Senhores Estados, eu sugeria que nós temos três grupos peticionários para marcar. São só estes três, não é?
Quatro.
Quatro.
Temos estes dois.
Temos mais qual? Três. Então são cinco. São cinco. Senhores Estados, temos cinco grupos peticionários para marcar. Que cabem número 49 ao PSD, número 148 ao PSD, número 173 ao PSD, número 190 ao PAN e a 197 ao PEV. Eu ia sugerir o seguinte. Se estiverem de acordo, talvez por ordem cronológica das mesmas, será o que faz mais sentido, digo eu. Terça-feira, dia 2, a número 49, cabe ao PSD. É o deputado Carlos Silva. Às 11h30, a número 50... Perdão. A número 148, às 11h30, a número 148, que também cabe ao PSD, é o senhor deputado Cristóvão Norte. É? 11h30 a 148. Para que eu vou confirmar? Estou a falar de cor, vou confirmar. 148 às 11h30. Às 10h30. Acham que ainda dá para marcar uma para as 12h30? Então, marcaríamos para as 12h30... Não? Temos a... Não. Não, só temos outra às 16. Temos a reunião ordinária às 14h30. Temos é, às 14h30, reunião ordinária. Talvez possamos marcar outra petição para as 12h30. Ou acham que não? Cabe ao PSD, portanto eu pergunto ao PSD. Cabe ao PSD porque seria a número 173 do deputado Duarte Marques. Sim, sim. Claro.
Eu queria colocar a seguinte questão. Eu, talvez por confusão minha, escrevi na minha agenda, terça-feira, dia 2, às 14h30, uma coisa a dizer, petição Bares.
Não. Reunião ordinária, Sr. Deputado.
Pronto. Não fui só eu. Não fui só eu, pelos vistos. Já agora é possível descobrir se alguma dessas, 49, 148, 149, alguma dessas tem a ver com Bares?
Tem a ver com?
Os bares. Isto não é do João Gonçalves Pereira?
Acho que há aqui uma que sim, deixe-me só ver.
É o número 195? 185. Pronto. É porque se esta marcação da petição 185 sobre os bares, em que o relator é o João Gonçalves Pereira do CDS, se esta reunião está marcada para as 2h30, temos que a ter em conta.
Sr. Deputado, peço desculpa, há aqui uma grande confusão, desculpe lá. Essa não falta, essa já está marcada, não falta marcar, falta é fazer, mas está marcada.
Está marcada para...
É que há aqui uma grande confusão de linguagem, vamos lá ver. A petição que o Sr. Deputado está a referir,
sim,
falta fazer, mas não falta marcar. Então, mas está marcada
para quando?
Para dia 2 do 3 às 16.
Às 16?
Sim.
Ok. Pronto.
Foi o que saiu da nossa reunião ordinária.
Peço desculpa, então está esclarecido. Essa petição, 185, sobre os bares, está marcada para as 16 horas. E está confirmada.
Está confirmada. Sim,
para as 16.
Salvo qualquer imprevisto.
Então, nesse caso, marcando a reunião ordinária da Comissão para as 14h30, eu queria só sugerir que a audição do meio-dia e 30 fosse ponderada, que eu não estou a dizer que não se faça, mas às vezes já há pequenas...
Senhores deputados, ponderem, por favor, ponderem, porque podemos marcá-lo ou podemos não marcar, ponderem, por favor. Senhor deputado Costa, faz favor. Liga para se ouvir,
Parece-me que a sugestão do deputado Bruno Dias faz algum sentido, porque meio-dia e meia, atendendo que já há três audições, a probabilidade dela acabar às 14h30 é enorme. Eu diria que ou encontrávamos outro dia, fazia-se depois da reunião do senhor deputado João Gonçalves Pereira, em vez de ser às 4, fazia-se às 5. Diria eu que era capaz de ser mais seguro.
Muito bem. Então poderíamos marcar esta, que é a número 173 do Sr. Deputado Duarte Marques, para às 17 horas. Sim ou não?
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas eu tenho procurado chamar a atenção para, sempre que possível, evitarmos as terças à tarde. Eu não me opus à... Pronto, eu pensava que era 14h30, mas ficou 16 horas. 16 horas começa a Comissão de Assuntos Europeus, portanto, eu já sei que não vou participar nesta audição das 16, nem daí para a frente. Portanto, se pudermos evitar mais uma ainda...
Portanto, não queria...
Terça-feira às...
Pronto, mas também não é obrigatório ser na terça-feira. Teremos pronto, outras alternativas, seguramente.
É, vamos dizer.
Pronto, então, muito bem. Então, para terça-feira ficamos com a agenda fechada.
Isso.
Às 10h30 uma petição, às 11h30 outra petição, às 14h30 a reunião ordinária e às 16h outra petição. As duas da parte da manhã que estamos a marcar agora ainda estão sujeitas a confirmação. Mas, como sabem, por norma, os peticionários têm uma grande flexibilidade e disponibilidade. Esforçam-se por isso e, portanto, à partida diria que são confirmadas, mas ainda sujeito a verificação final. Muito bem. Então, para quinta-feira, sendo assim, não vamos ocupar a quinta de manhã. Não está o deputado João Gonçalves Ferreira, mas ele tinha solicitado isso. Portanto, parece-vos bem ou ocupamos a quinta de manhã? Como? Não. Não. Quarta de manhã não é dia de comissões, portanto não, ele pediu na quinta de manhã que tinha reunião do Executivo da Câmara Municipal de Lisboa.
Sr. Presidente, não faz mal, não adianta. Quarta de manhã não há e quinta não podia haver, porque as reuniões de grupo parlamentares, portanto...
Não, Sr. Deputado, mas para a semana é um bocado...
Não é, eu já confirmei ontem.
Aí já voltou a alterar?
As reuniões de grupo são à quinta-feira no regimento...
E não há animal de razão.
E vão ser.
Pronto,
então
adiante porque a quinta está ocupada. Pronto, então muito bem, vamos ocupar a quinta à tarde. Muito bem, então vamos ocupar a quinta à tarde. Temos aqui 5 audiências ainda em atraso e eu sugeria que puséssemos algumas em dia, pelo menos as mais antigas. Temos aqui três que já vêm de 2020 e a mais antiga vem de outubro de 2020, que é a Associação de Desenvolvimento do Bairro da Jamaica. Acham bem que possamos marcar esta para as 14h30? Muito bem. Sr. Deputado Bruno Dias, eu estou disponível a fazer algumas audiências, mas pedi-lhe também ajuda. Eu posso talvez começar, se o deputado depois puder continuar, partilharmos um bocadinho também. Está bem? Muito bem. Então, se estiverem de acordo, a Associação de Desenvolvimento do Bairro da Jamaica...
Fazemos ao contrário. Eu começo... E o Sr. Presidente continua.
É?
Porque eu tenho já outras reuniões marcadas.
Muito bem. Então, Bairro da Jamaica, às 14h30, ou até pode ser às 14h, amanhã não há nada. Não, 14h30. Bairro da Jamaica, quanto tempo é que demora cada audição? Mais ou menos?
Uma hora.
Vá, 45 minutos, uma hora, vá. E depois podemos marcar. Temos a Araque e a Altice. Não sei o que é a Araque. O que é a Araque? De renta car? Temos a Araque e a Altice. Podemos marcar pelo menos uma. Marcamos a Araque. Araque às 15h30. Ficamos por aqui? Pronto. E depois, na semana a seguir, podemos marcar o que falta. Se quiserem marcar mais uma na quinta, podemos marcar mais uma na quinta. Como? Ah, podemos talvez marcar a petição, que também está em atraso. Podemos marcar a petição, que é a petição... Podemos marcar a petição... Podemos marcar então a petição do PSD, do Duarte Marques, às 16h30, que também está aqui em atraso, e como se tratam de peticionários, ponhamos isto em dia. Então às 16h30. Portanto então, 14h30, Bairro da Jamaica, 15h30, Araque, 16h30, a petição número 173 do Duarte Marques. Está bem? Muito bem. E o que falta... que são duas audiências e duas petições, tentaremos marcar na semana a seguir. Portanto, deixaremos para a próxima reunião ordinária fazer esse agendamento.
até porque talvez já tenhamos na próxima reunião ordinária a resposta do senhor Secretário de Estado da Transição Digital e com essa resposta já podemos talvez encaixar as audiências e as petições que faltam. Não. O que temos é o que vos disse, até o momento. Está bem? Parece-vos bem? Muito bem. Então é assim. Há um ponto 6.3 que eu acrescentei, que não está na vossa ordem do dia, porque também nos chegou hoje de manhã. E que eu escrevi aqui à mão e que vos vou ler, que diz: apreciação e votação do parecer referente à proposta de lei número 73. Esse parecer foi-me distribuído hoje de manhã. O que é que acontece? É um parecer da autoria do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira e que vai amanhã apreciação e acho que votação, amanhã ao plenário. Tendo sido distribuído hoje de manhã, não o podemos incluir na ordem do dia, trago-vos aqui, se estiverem de acordo, por consenso, introduzi-lo agora na ordem do dia. E, portanto, não está cá o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira para apresentar o parecer. Está apreciado e podemos votar, é isso? Muito bem, então eu pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade. E agradeço ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira o facto de ter elaborado o parecer e de nos ter feito chegar. Penso que está tudo, ou chegou mais algum assunto? Não chegou mais nenhum assunto? Sr. Deputado Afonso Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, já que nos últimos assuntos há uma questão que eu quero colocar, queremos colocar, que me parece que é da máxima importância e não pode deixar passar-se em claro. Vivemos um tempo um bocadinho estranho, porque é um tempo de alguma redução democrática no Parlamento e na vida política, mas também estas coisas não podem continuar assim. Ontem na audição a propósito da TAP, eu estava a assistir à audição à distância, como tinha que ser, não estava nesta sala, e apercebemos todos que a resposta do Governo ao CDS, nós não temos de ter conhecimento disso, não tínhamos conhecimento, foi enviada ao CDS e muito bem a resposta em relação ao plano da TAP, plano de reestruturação. O PSD colocou essa questão há 2 meses aqui na Comissão. A Comissão, tanto quanto eu sei, enviou a Comissão, o Parlamento, não é o PSD, é o Parlamento, enviou o pedido ao Governo e o Governo não fez chegar o plano de reestruturação da TAP. Porque é uma coisa inacreditável o facto de não ter feito, não ter entregado, digamos, esse documento, que era fundamental até para a discussão, para o conhecimento, para a democracia, para a transparência. Não o fez, erradamente, na nossa ótica, de forma absolutamente inconcebível. Enfim, nós temos isso, já houve debates em plenário, houve debates aqui com o senhor Ministro, e a verdade é que não foi entregue. E ontem, enfim, de repente surge o plano de reestruturação pela via que o CDS colocou a questão ao Governo, e o Governo respondeu-lhe e fez bem. Agora, isto não pode ser assim, isto não, nós estamos a viver, onde é que nós estamos? Desculpem, isto não pode ser assim. Portanto, eu acho que a Comissão deve colocar ao Governo a questão novamente, ou seja, o Governo deve enviar para a Comissão o plano da TAP como nós solicitamos. É assim que deve fazer. E deve chegar à Comissão e a Comissão distribui. Não vou ficar agora à espera que alguém, e muito bem, ainda bem que fizeram chegar, porque senão não tinha conhecimento. E, portanto, estas questões são da máxima importância, têm a ver com a nossa forma como trabalhamos, e tem que haver aqui uma questão institucional, uma questão de respeito institucional e de grande correção que tem que haver entre o Governo e o Parlamento. Portanto, isto não pode ser assim, não, as coisas não podem funcionar desta forma e, portanto, este respeito institucional tem que se fazer e, portanto, eu acho que vivemos tempos estranhos. Os tempos estranhos já acontecem com a pandemia e com esta redução da democracia em alguns momentos, tem a ver também com as restrições que vamos tendo. Não precisamos de acrescentar redução democrática ao processo de restrição democrática que existe com a pandemia. É este o ponto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só dar aqui um contributo para esta questão, que é realmente uma questão séria e é uma questão relevante. Os deputados e os, por maioria de razão, os grupos parlamentares têm, nos termos do regimento e nos termos da Constituição, têm a legitimidade para solicitar, para requerer a documentação e as informações necessárias para o seu mandato. E do ponto de vista político e do ponto de vista regimental, é igualmente legítimo fazer-se, digamos, a apresentação desses requerimentos e desses pedidos por via da mesa da Assembleia da República ou por via das comissões parlamentares respectivas. Eu recordo que, em certa medida, até houve uma comissão de inquérito sobre as rendas do setor energético, etc., que foi criada por causa de um debate que foi desencadeado na sequência de um documento da ERC, de uma documentação da ERC, uma documentação da ERC, enviada à Comissão de Economia por requerimento do PCP. Portanto, aquilo que, quando chegou à Comissão de Economia, aquilo que ela revelava era uma coisa de tal ordem que abriu-se uma comissão de inquérito, por causa de um documento que chegou à Comissão de Economia. Portanto, isto não é uma questão nova, isto não é uma coisa que alguém está a inventar, é um percurso perfeitamente legítimo do ponto de vista do procedimento parlamentar. Há aqui uma questão que eu admito, agora isto não é para dizer que não foi mal, estou a dizer que, o que é que eu admito que poderá ter acontecido? Nós temos, do ponto de vista digital, do ponto de vista do procedimento desmaterializado, como se costuma dizer, a rotina muito bem estruturada no que diz respeito ao funcionamento por via da mesa da Assembleia. Se eu quero um requerimento, como o CDS fez, meto o cartão de deputado na slot, faço um requerimento por via da mesa e aquilo segue, está tudo tramitado e rotinado. É o envio dos documentos e dos requerimentos, as respostas, a contagem do tempo, está tudo organizado já desta forma. Isso não acontece em relação ao processo via comissão. O processo via comissão parlamentar ainda é, entre aspas, à moda antiga, julgo eu. Isto não é uma crítica, isto não tem mal nenhum. Ou seja, a gente faz o requerimento, passa pela comissão, nem sequer é votado, porque é uma prerrogativa dos partidos e dos deputados, não vamos estar a chumbar ou a aprovar, segue o caminho e a comissão faz o envio, salvo erro, para os assuntos parlamentares, para a Secretaria de Estado. Portanto, vai da comissão para a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares e eles depois têm na correspondência, no expediente, digamos, o assunto para resolver. Mas é um assunto para resolver na base de uma resposta a um ofício. Não é um assunto para resolver na base de um sistema informático que tem, digamos, a tramitação dos requerimentos. Eu admito que possa ter sido esta a confusão. O que é o resultado disto? O resultado disto é que há um partido que faz um requerimento por um lado, o outro faz um requerimento por outro, um partido recebe o outro requerimento não chega. Porque um é através da mesa, também não é um... Ou seja, a origem são grupos parlamentares, igualmente legítimo e igualmente válido. Um caminho e o outro são igualmente válidos. Eu julgo que alguma comunicação poderia ser feita por parte da Comissão Parlamentar, junto da Secretaria das Relações Parlamentares, no sentido de chamar a atenção para um requerimento que daqui saiu e que neste momento não teve resposta, sendo que, na substância, o outro já teve. Portanto, a documentação existe, está na Assembleia. E aqui é mais por uma questão. É público, está no site, e, portanto, nós poderíamos até quase dizer está respondido, mas não está. Está respondido à substância, o documento já chegou com aqueles cortes todos. Mas a Comissão tem que ter resposta. E o que deve ser disponibilizado no site da Comissão, tal como a documentação da ERC, há uns anos naquele outro caso, deve ser no site da Comissão, publicamente, disponibilizado o documento. E esse documento não pode dizer, em resposta ao requerimento do CDS, aqui está o plano da TAP. Não, é em resposta ao pedido da Comissão Parlamentar. E, portanto, isto é uma coisa... Ou seja, estamos aqui a discutir este assunto, ofício para cá, ofício para lá, por causa de uma coisa que nem devia estar aqui a justificar esta perda de tempo. Mas, do ponto de vista institucional... É importante que a Comissão também tenha o seu papel aqui defendido e valorizado e, por isso, não fazendo daqui um caso de combate político, mas há aqui uma situação de rigor e também até de acerto do ponto de vista institucional que, assim, toda a gente fica a fazer aquilo que deve, julgo eu. Eu acho que isto pode ajudar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Penso que a Sra. Deputada Isabel Pires queria usar a palavra. Faz favor.
Sr. Presidente, muito rapidamente, porque iria também propor, relativamente a este caso, que houvesse então uma comunicação por parte da Comissão relativamente à falta de resposta que existiu, porque de facto tem a ver com uma relação institucional que deve ser mantida e que deve ser cumprida e, portanto, dar essa nota também à própria CEAP. Claro que sabemos que é uma formalidade, mas acho que para o bom funcionamento das relações institucionais entre Comissão e Governo deve ser feita essa comunicação. De resto, não...
Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado Afonso Oliveira, faz favor.
Só uma questão, para finalizar, Sr. Presidente, da nossa parte, não é uma questão puramente formal ou melhor, é uma questão formal, mas é uma questão, uma resposta tem sempre que existir. Vamos lá ver. Eu concordo com tudo o que disseram, e o deputado Bruno Dias, o deputado Isabel Pires, mas há aqui uma questão prévia que vale a pena pensarmos. Ontem surge de repente o conhecimento do programa. Eu não quero estar agora a fazer análises políticas sobre isto. E ouvimos o Governo várias vezes dizer que só entregaria depois de Bruxelas se pronunciar. Portanto, há aqui uma questão política prévia. Ou seja, não houve previamente uma intenção de entregar o plano de reestruturação da TAP no momento em que nós pedimos. Se houvesse, tinha-se entregue. Portanto, eu percebo toda essa componente aí de circuito, mas o circuito nunca pode inibir, e estou de acordo com tudo o que foi dito, mas só quero reforçar a nossa posição. O circuito nunca pode inibir uma resposta formal à Comissão. Isso é que nunca pode acontecer. Aliás, corresponde ao que disseram e eu só quero aqui reforçar isto. Não é uma questão puramente formal. O facto de responder a 10 pedidos de cada deputado ou cada grupo parlamentar, se a Comissão solicitou, o Governo tem que responder formalmente. Aliás, eu não tenho que estar a saber onde é que estão, a não ser quando à procura, tudo o que foi feito, todos os pedidos foram feitos. Eu, por exemplo, devo dizer, e pode ser feito o meu, mas eu ontem só tive conhecimento da informação quando me enviaram de repente, porque eu não tenho que saber o que é que o CDS pediu, o CDS ou o deputado qualquer. Absolutamente, ninguém sabia, portanto, isto não pode ser, a questão é mesmo institucional, formal e, sinceramente, acho que há aqui alguma componente que não vale a pena aqui alimentar a polémica, nem vale a pena, o tema é nosso, mas é, não pode haver aqui uma redução democrática, quer dizer, é a palavra que me surge de repente, a expressão que me aparece, não pode haver, e, portanto, tem que haver aqui uma questão institucional, até para o debate político, para o conhecimento, para a transparência. E para a audição de ontem também. Ok? Muito obrigado, era essa a nossa posição. E eu acho que a Comissão, e acho que isso que a Presidente vai fazer, deve então formalizar, junto do Sr. Secretário de Estado de Assuntos Parlamentares, a necessidade de que o Governo responda à questão que foi colocada e que envie novamente, se for caso disso, porque a resposta é isso mesmo. Obrigado.
Muito bem. Senhores Deputados, vamos fazer o seguinte. Já agora, nós, eu informo que nós, dirigimos à CEAP no dia 16/12 precisamente esse pedido, e portanto isso foi feito. De facto, o documento é público, eu ontem até o disse também na comissão, o documento é público, isso não há dúvida, o documento é público, mas obviamente que toda a argumentação do Sr. Deputado Afonso Oliveira é válida, não há dúvida, e é sustentada também pelos outros grupos parlamentares, e portanto o que iremos fazer é a nossa obrigação. Iremos dirigir novamente uma comunicação ao CEAP, que eu pedia aos serviços da Comissão que preparassem, uma comunicação à CEAP, para que, pela via formal, nos possa fazer chegar a respectiva documentação. Não há dúvida nenhuma quanto a isso, embora ela seja pública, de facto, mas toda a argumentação que foi utilizada é válida. E portanto tem toda a pertinência, também na minha perspectiva, e nós vamos reforçar, temos que o fazer, vamos reforçar o pedido de dia 16/12 junto da CEAP. Mais algum assunto? Senhores Deputados, muito obrigado então. Vamos almoçar. Comer qualquer coisa, já nem almoçar, é comer qualquer coisa.